Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. Olha, Oswaldo, essa situação é muito preocupante, porque a gente observa que no grupo dos advogados da subseção de Bandeirantes, outros colegas estão passando pela mesma situação. Então, pessoas colocam a foto do advogado, né, colocam a nossa foto e utilizam um telefone diferente. E faz contato com o cliente ou com, eu não sei como, mas divulgam no Facebook, divulgam no Instagram, dizendo que a pessoa deve fazer contato com o escritório e tal, e que dessa forma ele tem que fornecer uma determinada quantia justamente para que a pessoa receba os valores. Aí, recebam valores. A pessoa que tem processo conosco acaba entrando em parafuso. Então, o que que acontece? O que que a gente orienta? Não somente no meu caso, mas caso de outros colegas. A pessoa deve entrar em contato com o escritório, com o telefone do escritório da advocacia que ela possui. E perguntar e tirar dúvida. Falar, olha, é o seguinte, fizeram contato comigo, estão me solicitando dinheiro. Porque eu, ao longo dos 38 anos de vida profissional, a gente nunca solicita dinheiro para pedir a liberação de um alvará ou de uma circunstância desse tipo. Essa situação nunca existiu. Então a pessoa não deve se atentar para isso. Outro dia um cliente de Tambaracá, numa outra oportunidade, quase enviou, mas a sorte é que ele estava vindo para Bandeirantes e falou assim, não, vou passar lá no escritório e vou conversar. Quando ele chegou no escritório, falamos, não, isso é golpe, não passe nada, porque o senhor está caindo em um golpe, né?
É que são criminosos que fazem isso, né?
São criminosos, Oswaldo. E a situação hoje está até mais avançada.
Sim.
Nós já tomamos conhecimento, não somente daqui, mas de outros locais, com a inteligência artificial, né? A gente que dá entrevista em rádio, de vez em quando, que conversa com o público, e às vezes a pessoa recebe uma mensagem, estão utilizando inteligência artificial, estão mandando mensagens com a voz do advogado. Com a voz do advogado que você conhece. Então, acaba sendo um fato complicador, Navarro.
Identifica a voz, acabou.
Identifica a voz? Não, é o meu advogado que está falando comigo.
Isso é pior ainda, né?
Exatamente. Então, o que que a gente recomenda? Não somente no nosso caso, como em todos os outros casos, procure o seu advogado no escritório, no telefone que ele lhe forneceu, e a partir daí é que você deve ter a certeza da fonte da informação. Deve-se tomar muito cuidado. E não é só esse golpe, Oswaldo. A gente tem recebido no escritório outros golpes. Agora estão mandando... começa a conversar e fala que está fazendo uma venda e uma compra, que tem um dinheiro que está para ser liberado, que é dinheiro do GOV, e daí manda um QR Code. Na hora que você manda o QR Code, você manda inclusive a tua senha de Pix.
Uhum.
Eles pegam, transferem todo o dinheiro que você tiver na sua conta bancária para a conta de Pix. E o dinheiro desaparece. O que que a gente orienta? Quando você cair nesse tipo de golpe, imediatamente é comunicar o banco. Sempre, mas é depois das 15 horas. Depois das 15 horas, tem os telefones atrás dos cartões, comunique imediatamente, porque tem um sistema já criado pelo Banco Central para fazer o bloqueio e rastreamento da rastreabilidade desses valores para evitar essa situação.
Então, e não clicar nessas coisas.
E não clicar nessas coisas. Esse negócio de falar, olha, você tem um valor aqui para ser liberado, você precisa me mandar isso aqui para taxa e custa. Isso não existe.
Outro fato importante é o que diz aqui o ouvinte aqui, olha, minha filha pegaram o CPF, a gente dela e outras informações. Ela tinha dizendo que era advogada, que ela estava legislando para ela, você tem uma ideia. Usaram o nome aqui do doutora Raíza.
Pois é, infelizmente hoje, o vazamento de informações, Oswaldo, ele é muito seletivo. Você veja. Essa questão do INSS, tem listas sendo vendidas de gente do INSS, de pessoas do INSS, beneficiários do INSS de toda espécie. Tem lista para tudo que é jeito e gosto, Navarro, né? inclusive, lógico e obviamente que você tem, os processos são públicos, uma pessoa, qualquer pessoa pode entrar num processo, por exemplo, de um advogado, e lá ele vai ter o endereço, o telefone, contato de e-mail, vai ter CPF ou CNPJ, né? Os processos, dada a publicidade normal dos processos, tem pessoas que utilizam colegas, para colegas, entre aspas, né? Para se fazer dessa forma, e depois acaba se passando por advogado e tentando aplicar golpes nas pessoas, falando, olha, é o seguinte, tem um dinheiro aqui para ser liberado, Paulinho, você vai receber 10 mil reais, então você me manda R$1.000 aqui de custas, que eu vou te liberar tanto, e daí te mandam, você manda o dinheiro na conta, o dinheiro desaparece.
É que tem causas também que são longe, né? São longe, por exemplo, o cliente aqui mora longe, mas o advogado aqui, um exemplo.
Sim.
Porque toda negociação envolvendo dinheiro tinha que ser tete a tete, no consultório, no escritório do advogado. É conversando pessoalmente, nada por mensagem, por telefone.
Na verdade, hoje, Navarro, não somente eu, como outros advogados também que atuam de forma interestadual, fora do estado, eu faço entrevistas, eu converso com clientes por vídeo chamada, né? E isso a gente faz muito, a gente, logo cedo, Oswaldo, a gente faz vídeo chamada, conversa com o cliente. No período da pandemia, são coisas que a gente não imaginava que iríamos
passar.
A
fazer, né?
Que aprendemos com o tempo por conta da herança da pandemia que ficou, né? Então, realmente, hoje a gente... Então, se está com dúvida, liga até por vídeo para o seu advogado, né, para confirmar, doutor, está acontecendo isso, recebi esse tipo de solicitação. Agora, enviar dinheiro para quem você não conhece e que se identifica como advogado, é muito complicado. Então, o que a gente orienta? Não caia no golpe, cidadão e cidadã que nos ouve nesse momento aqui do norte do Paraná. Procura o advogado, procura saber direitinho a fonte de informação. Ah, eu tenho dinheiro lá no GOV para receber. Procura um advogado, receba uma orientação. Os advogados normalmente não vão cobrar consulta para fazer isso. Vai lá, verifica se tem ou não, né? Agora, receber um QR Code de uma pessoa de um número de telefone desconhecido e clicar no QR Code, você vai...
Entregou tudo.
Entregando PIX, número de PIX, códigos e tudo mais. E efetivamente, infelizmente, o que vai acontecer é que vão limpar o dinheiro da sua conta.
Tem mais uma coisa. Depois você vai ser um advogado. Não, mas foi você que me ligou, né? Isso que é o duro.
Exatamente.
Não tem como ser ressarcido, né?
Não, na verdade acaba tendo, né, Oswaldo?
Porque existe... Pelo crédito do golpe, né?
Pelo crédito do golpe, sim. E o Banco Central... eu li uma reportagem muito recente, é o MED, é um aplicativo, um sistema que o Banco Central criou, que ele rastreia em questão de segundos, se passou por uma, duas, três, quatro, cinco, 10 contas, ele rastreia até efetuar o bloqueio, lógico, antes que seja efetuado o saque, porque é muito complicado, né? Então a pessoa caiu num golpe, isso precisa ter rastreabilidade, né? Tendo rastreabilidade, vai chegar e acaba não sofrendo.
A Sara está dizendo aqui, ontem fizeram isso comigo, só que eles sobraram, eu não tenho conta nem Pix, aí eu falei que não tinha dinheiro e que não estava precisando de dinheiro agora, que não queria o dinheiro agora, eu ia esperar chegar o meu dinheiro. Quer dizer, o golpe está aí, cai
quem quer
também.
Cai quem quer. Então é o seguinte, é banco, é coisas de banco, é situação de envolvendo o nome de colegas. Eu sei de vários outros colegas que passaram por essa situação constrangedora, né, que a gente acaba tendo que registrar uma queixa na delegacia de polícia. No meu caso, registrei uma queixa na delegacia, é a terceira vez que acontece. Localizou, né, o cidadão lá no interior do Mato Grosso, Oswaldo. Um senhor de 60 e tantos anos, não tem passagem pela polícia, não tem nada, pessoa muito humilde, muito simples.
Compraram um telefone com chip no nome dele.
Colocaram o nome dele, Laranja.
Ele, né? Nem estava sabendo.
Não, nem estava sabendo.
Pegou o CPF, pega os documentos das pessoas.
Não, ele nem sabe. Pegou o CPF dele por algum motivo, ele deu o CPF para alguém, ele nem sabe que foi comprado o telefone.
E aí a pessoa acha que compra com uma facilidade.
A pessoa é humilde, simples, né? Pouca leitura, se aproveitaram da bondade, da ingenuidade da pessoa.
Porque hoje o golpe está muito grande. Eles mandam para um e-mail aí, correio, dizendo que é do correio.
Tem esse golpe do correio também.
E olha, o que é mais triste de tudo é você ver uma Google disparando anúncios. dessas pessoas. Por quê? Eles vão lá e compram um anúncio para divulgar. É do correio, não sei o que, aí você clica, você vai acreditar. Como é que você não vai acreditar? Aí o que acontece? Essas pessoas compraram aquele anúncio falso, compraram, pegaram um CPF de uma pessoa, compraram esse anúncio e vai fazer o quê? Como é, quem que vai pagar esse prejuízo?
O que que a gente aconselha? Qual é o remédio para combater esse tipo de situação? Divulgação. Então, quando tiver esse tipo de golpe, liga aqui na rádio. Liga na rádio, passa uma mensagem, olha, tem um golpe novo, assim, assim, está acontecendo comigo, tal. Por quê? O meio de proteção da sociedade é a divulgação e a imprensa, e que com a velocidade que ela tem, ela acaba chegando em todos os recantos da nossa comunidade. E assim, quem sabe, o pessoal possa se proteger e se precaver um pouco mais. Então, o que que a gente aconselha? Mandou situação de um número desconhecido, que você não conhece, fazendo contato, pedindo dinheiro, e aí te manda um QR Code? Não mande. Ligou, é advogado, se identifica como sendo advogado. Dura que usaram a minha foto, os outros.
Uhum.
Colocaram, estamparam a minha foto em rede social e mandaram. Olha, tal, não sei o quê. Então, é complicado. Como é que eles têm acesso a isso? É difícil.
Outra coisa também não é MSN. O pessoal manda que nem dessa de ontem aqui, ela disse que foi, entrou no mensagem.
No MSN. Sim, no Messenger.
Messenger.
Sim. Então, mas recebe no WhatsApp também.
Sim.
Recebe via WhatsApp.
Mas essa com coisa, a foto. Essa coisa de golpe, Paulo, quase todo dia tem estelionato aqui.
Tem.
Quase todo dia tem golpe de estelionato, a gente conta na hora da polícia. E envolve vários tipos de golpe. Mas é aquele um de você comprar uma moto, comprar um carro através do Facebook e tal. Você não vê, nem vê a pessoa. Ah, você tem que mandar um sinal para garantir que eu vou vender para você. 1.500, 2.000, 2.500, a pessoa manda e nunca mais fica sabendo quem é a pessoa, nem o que ele ia comprar, nada. E a gente fala todo dia, mesmo assim tem gente
caindo no golpe.
Cai e que vai atrás de comprar coisas pela internet. Assim,
na verdade, nesse sentido. A pessoa cai ou pela ingenuidade e pela simplicidade que ela tem de acreditar em todo mundo, que todo mundo tem boa fé, né? Então a pessoa acaba não prestando atenção nesses detalhes, e também aqueles que vê a possibilidade de falar, mas eu não sei se eu tinha dinheiro lá, não sabe nem se tem dinheiro, e vai atrás de um dinheiro que às vezes nunca existiu, né? Esse dinheiro, na verdade, esse saldo não existe. E aí a pessoa vai lá e pede para a pessoa enviar dinheiro. E essa situação do advogado é a mesma situação. Usa o nome de colegas e depois pede dinheiro para que o advogado, falando que é o advogado, e é sofisticando
o golpe. Na causa está ganha.
Na causa está ganha, o dinheiro está liberado, e é tantos mil reais.
Vai
tal.
Uma grana boa.
Vai uma grana boa.
Hoje me manda, fica desse tamanho.
Exatamente. Ó, me manda aí mil e pouco. São quantias.
Liberar os papéis aqui.
Para liberar os papéis aqui. Resultado, caiu no golpe.
E tem aqueles também, que nem o Otávio está dizendo aqui, eu caí, fizeram um financiamento no meu nome, 15 mil reais na minha aposentadoria. É outro ponto também. É, o pessoal pega o seu documento e vai fazer 15 mil reais na aposentadoria. Imagina a pessoa que ganha um salário mínimo.
Será que tem como ela tirar isso aí e falar, não, mas não fui eu?
Bom, isso aí dá. Isso aí,
isso
dá,
aí é possível.
É possível reverter.
É possível reverter esse quadro, inclusive a pessoa não forneceu às vezes nada, nenhum dos dados. Mas com as listas que tem aí, eles se utilizam dos dados e tudo mais, então é possível reverter a situação e depois ainda receber uma indenização.
Agora, desses processos, onde é que eles pegam esses processos abertos, doutor?
Como é que ele falou?
Não, porque na verdade hoje um processo que está em andamento é só o advogado que consegue abrir, não é?
Existe a consulta pública, Oswaldo.
Mas existe a consulta
tem que
pública. Não dá todos os detalhes.
Tem que ter o número, não tem o número do processo.
Não dá todos os detalhes. Obviamente que aí tem a participação de alguém que tem um certificado digital.
Sim, que tem o acesso para pegar esses dados.
Que tem o acesso para pegar esses dados. Obviamente que existe uma coparticipação de mais alguém que tem um acesso. Porque a consulta pública, ela é muito
resumida.
Ela é resumida. Agora, para você ter alguém ter acesso a certos dados, tem que ter o token digital. É obviamente que aí existe a participação de mais alguém.
Tem muitos. E hoje, esses dias agora, o pessoal também está usando o do Serasa também, que estão dizendo aqui. O Serasa também estão fazendo, porque está tendo aquela negociação do Serasa, também estão fazendo essa sacanagem.
Também. Tem golpe do Serasa, é golpe do GOV, é golpe para todo lado. Assim, Oswaldo. Nós temos que aprender a conviver com a tecnologia, né?
Sim.
Nós temos
ela é boa
aí,
de um lado
e pior, é boa de um lado e abre a possibilidade dessas situações aí que vão nos afetar no dia a dia.
É tanto golpe que daqui a pouco vai ter golpista abrindo boletim porque ele caiu num golpe.
Mas já tem, já tem golpe.
Eu sou acostumado a dar golpe, acaba me caindo. Eu quero registrar um boletim.
Mas o esperto sempre tem mais esperto que o outro. Não adianta, né?
Que coisa.
É isso que diz no linguajar, né, Paulo? Tem um mais sabido que o outro. Sempre tem um mais sabido que o outro, né?
Na verdade, só existe o estelionato, Oswaldo. Porque alguém é muito esperto, por mais simples que ele seja, e às vezes é recidivo, ele comete esse crime várias vezes. Por quê? Porque ele é muito esperto, ele tem uma lábia.
E aí tem um outro, né? Que é mais esperto
que ele.
Tem um
esperto que acaba... é mais esperto que ele, que acaba passando ele para trás também. Então ele acaba caindo no golpe também. Então, assim, realmente é uma preocupação, porque por vezes é aquelas pequenas economias, Oswaldo, que as pessoas que ganham um salário mínimo, que tem lá na sua conta 5, 6, 7 mil reais, que economiza centavos no dia a dia, no mês a mês, para ter uma pequena reserva para uma emergência e de repente se vê privado e lesado e leva todo este saldo de uma pancada só. Então, cidadão e cidadã que nos ouve, presta atenção e procura uma orientação. Sempre. Nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, tem advogados em todos os quatro cantos do município de Bandeirantes. Procura sempre uma orientação, não caia nesse golpe. Procura uma orientação de uma pessoa da sua confiança para você te orientar e não cair no golpe.
Antigamente você falava assim, o golpe era só o falso advogado que chegava e pegava todo mundo. Agora não, era internet. Antes era presencial, né?
Antes era presencial, antes era havia uma outra situação, mas agora, infelizmente... Não, mas nós temos situações dos falsos advogados, elas campeiam o Paraná, viu, Oswaldo?
Sim, também, né?
Isso aqui não é um privilégio de Bandeirantes, da nossa região, não. A situação da atuação do falso advogado, ela realmente toma conta do Estado, da nível nacional. Essa situação realmente é muito preocupante. Porque pessoas têm acesso a informações privilegiadas e que acabam dando uma certa confiabilidade. Cita o número do processo, cita algumas coisas que são que a pessoa tem conhecimento, que aquilo confere e tudo mais e tal. Aí vê a foto do seu advogado e agora, com mais sofisticação, estão utilizando a voz por inteligência artificial. Né? Então, realmente, é muito preocupante essa situação. E aí você fala, meu advogado me ligou. E aí você tenta retornar para ele. E outro dia teve um cliente que aconteceu isso. Eu tentei retornar, ele não atende. E fala e manda mensagem para você. Não posso atender porque estou no tribunal fazendo audiência. Olha só a sofisticação. É pessoas que estão dando golpe e que estão online. Eu não posso atender porque eu estou no tribunal.
Estou em audiência.
Estou em audiência. E manda uma foto da portaria do tribunal assim para você.
E sem falar, naqueles que não faz nada o dia inteiro e que fica o dia inteiro só por conta de criar golpe.
Sim.
Inventar o golpe.
Porque sobrevive disso.
Então, porque agora sobrevive. Nós temos também aquele que tem um golpe. Você tem vários golpes. E ultimamente eles estão utilizando esse golpe do advogado, utilizando o golpe. Aqui tem um outro que é pior ainda, que vão até a casa e fazem a foto do cidadão para utilizar na...
É preciso de uma foto sua para comprovar que o senhor comprou aqui o meu produto.
E outro também agora é o golpe do aluguel social, né? Eles mandam um link, olha, foi liberado o seu aluguel social. E aí você, que nem esse aqui que estão dizendo aqui, ó. Aluguel social também, eu faço parte de um grupo e esse dia recebi um WhatsApp avisando que meu aluguel social estava na conta.
São as modernidades que trazem essas mazelas e as pessoas devem então verificar primeiro antes de enviar. Mas muda muito, Oswaldo, a velocidade da informação.
Sim.
Você veja bem, não mudando de assunto, mas até agora, por exemplo, no Tribunal Superior do Trabalho nós falávamos de súmula. Agora nós estamos tratando de temas. No dia 30 de junho, agora saíram 20 ou 30 novos temas que têm efeito vinculante. Julgou em Brasília, todo o país tem que julgar igual.
É efeito cascata.
Efeito cascata. São temas. Isso na área trabalhista, na área do civil, que vem ter o STJ e STF, né, que é matéria constitucional. Então, vem muita mudança na área civil, na área previdenciária. Vem muita mudança aí.
Mas o que é preciso mudar, que é o Código Civil, não muda.
Na verdade, o que nós estamos precisando é de legisladores ordinários, que são a Câmara dos Deputados. Mas a Câmara está aí aumentando o número de deputados.
Código Civil, não, Código Penal, né?
O Código Penal, que trata da questão...
1940?
Ele é bem antigo. Ele trata da penalização, mas eu acho que precisa ter uma modernização. Assim como nós precisamos de uma reforma também na área trabalhista. Foi feita uma mini reforma, uma grande reforma em 2017, mas precisa novamente ela ser modernizada para acompanhar os dias de hoje, né? Então, realmente tem muita coisa a ser mudada. Mas, como o assunto principal aqui é o golpe, eu acho que a população deve ficar atenta, não deve fornecer dados sensíveis, como CPF, número de conta, essas coisas. Desliga e fala o seguinte, olha, que a pessoa fica com medo de desligar e depois de perder a oportunidade de ganhar o dinheiro. Vai acabar perdendo muito mais. Então fala assim, olha, eu tô ocupado agora, você me retorna daqui 15 minutos, por favor. Desliga e liga pro advogado. Liga no escritório do advogado. Escuta, vocês estão me ligando, vocês estão me pedindo dinheiro?
Liga. Antes de mandar o dinheiro,
antes de tomar qualquer atitude. Então, liga pro advogado, fala com ele e dá notícia, porque senão, infelizmente, o golpe está aí, cai quem quer. A gente está alertando, não sou somente eu a vítima desse... São vários advogados e são várias situações diferentes. Hoje, todos os dias, os golpes são criados na velocidade da internet.
O nosso Código Penal é de 1940, para você ter uma ideia, né? Ele foi colocado em 7 de dezembro de 40. Em 1942 é que ele foi instituído. Imagina, de lá para cá o que já mudou e nós continuamos lá atrás.
Na verdade é assim, Oswaldo.
Tem algumas mudanças que vão sendo feitas, mas não é aquela mudança.
São remendos. Nós temos a CLT que sofreu um remendo em 2017. Código Civil, nós temos
outro remendo.
O Código Civil veio já. Bem mais sensível à mudança de 2002. Em 2015 teve o Código de Processo Civil, né? Agora, o Código Penal realmente ele precisa ser adaptado para uma nova realidade, porque existem crimes que não inexiste praticamente previsão legal, porque eles são códigos de uma era mais moderna e que ainda não tem a...
Acho que a última mudança foi na Lei Maria da Penha, não foi, não?
São leis específicas, né? A Lei da Maria da Penha, sim. E ela já sofreu algumas atualizações. E essa é uma das leis que veio e que funcionam no país.
E como funciona.
Porque o que tem de gente, Navarro, que noticia todo dia aqui, sabe que o que tem de gente que é preso por conta do descumprimento da Maria da Penha e descumprimento de preceitos fundamentais... O Estatuto do Idoso também trouxe nós precisamos voltar a discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Precisa discutir isso, acho que é oportuno a sociedade se debruçar sobre isso, mas o mais importante de tudo é aquele que está nos ouvindo agora, na verdade é que é o juiz, o ano que vem, que é ano eleitoral, e ele que decide quem é que ele vai colocar lá. Né? Então é muito importante prestar atenção nisso.
Assim esperamos que como a reforma administrativa, o Código Penal nós estamos esperando desde a reforma administrativa já vem desde lá. E a reforma também, vamos falar bem a verdade, há muitos anos, né, que nós estamos esperando essa reforma aí, reforma do Código Penal, que praticamente eles vão fazendo um remendinho aqui e lá e no final das contas o remendo acaba ficando uma coxa de retalhos que não se fica lugar nenhum.
Empurra-se muito com a barriga, João. Enquanto isso, a sociedade, de uma maneira geral, ela perece por conta de falta de diplomas legais que protejam efetivamente o cidadão, né, e que também obriga o Estado. O Estado, eu digo, é o poder de polícia, que faça a sua parte. Mas precisamos aparelhar melhor as nossas polícias civil, militar, federal, estadual, rodoviária e tudo mais, Para quê? Para que nós possamos ter um melhor atendimento. Como cidadão brasileiro, nós temos que ter o direito da segurança no nosso no dia a dia. Né?
Mais alguma colega. Coisa, doutor?
Não, eu que agradeço, Oswaldo, por poder esclarecer a população. Deixo aqui o nosso abraço a todos. Fiquem com Deus e vamos que vamos.